Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Você falou agora há pouco aí, Toíbio, sobre um tríplice atendimento ao alcoólico, né? Então eu colocaria um quádruplo, né? Porque o centro espírita ele pode ajudar bastante, porque se ele tira no centro espírita essa influência do desencarnado, ela pode ser atenuada ou até afastada para que fique o problema apenas com aquele que está encarnado resolvido.
Ele, o alcoolismo não é uma obsessão, ele não deveria ser tratado espiritualmente. Aproveite e fala disso também.
Então, porque o que acontece? Como já foi dito aqui, o sujeito ele abre uma porta, né? Ele abre uma porta e aí entra, nessa porta entra quem quer. Ele acaba sendo uma. Além de ser um algoz dele mesmo, ele passa a ser vítima também de terceiros desencarnados. Existe um autor espiritual que diz, inclusive, que nós somos chamados ao alcoólico, né? Aquele que bebe socialmente, né? Ele é chamado como caneco, né? Ele é o meu caneco. Então, existe, não é um espírito que bebe com isso, são vários espíritos que bebem com o alcoólico. Quando você toma a decisão de beber ou até de fumar também, que não é o caso de hoje, mas esses vícios comuns, assim, sociais, vamos dizer, eles são feitos por vários espíritos. Por isso que é difícil ter, até da primeira, quando a pessoa ela resolve deixar, ela recebe um input, ela recebe um estímulo também de quem está desencarnado para continuar, né? Mas sem dúvida que a decisão tem que começar primeiro de quem está encarnado, porque eu teria aí o de lá também parar e procurar outro.
Perfeito.
Outro que está disposto, né?
Ô Gilberto, qual por uma dose elevada ele pode romper a barreira entre os dois planos, o plano aqui encarnado e o plano espiritual, o plano desencarnado? A gente até complementa dizendo assim, né? Mas especificamente é comum o alcoólatra, nos momentos em que ele está com a consciência alterada, ele ver e ouvir espíritos. É comum, espíritos desencarnados, evidentemente.
Olha, eu não sei se era espírito, mas eu ouvia muita coisa. Eu via muita coisa. Eu saía desse plano. Eu ele saiu de determinado lugar e chegou em outro, mas sem a menor noção do caminho, de como ele chegou. Então, o apagamento é um grande sinal, né, no alcoolismo. A gente vê, é comum, né, você ver a pessoa que está realmente passando por uma fase já mais avançada no alcoolismo, relatar, né, algumas situações de apagamento. Ou seja, ele saiu de um lugar, às vezes até lembra que ele saiu, mas ele não lembra, não faz a menor ideia de como ele chegou em outro lugar. No outro dia ele não se lembra. Então tem pessoas até que questionam, né? Depois apronta e depois fala que não lembra, né? Mas que realmente em muitas situações ele não se lembra mesmo, né? Agora, a questão, eu acredito até, né, que você simplesmente você não domina mais, né, as suas ideias, que você não domina mais nada, né? Eu acho que espiritualmente é a mesma coisa, né? Você perde totalmente o domínio, né? Porque nós somos espíritos, né? Isso eu não tenho dúvida, né? Espiritualidade também, até, né, evoluindo um pouco mais na conversa, espiritualidade é mudança de atitude perante ao fato, né? Então, eu acredito que você não dá para viver bebendo. Ou seja, você é um momento da tua vida que você interrompe, você está deixando de viver. E eu acho também, tenho certeza, que ninguém pode ter o contato com Deus, ninguém pode estar com Ele bebendo. Até porque quem bebe, né, o álcool tem esse poder de te colocar na situação de Deus. Você fica melhor, você fica mais forte, você fica mais inteligente. Então você se sente, até inconscientemente, um Deus, né? Então você se sente um poderoso, né? Então eu não tenho dúvida de que ninguém acredita em Deus bebendo.
Agora, eu quero voltar nesse assunto, Ariel, que você falava agora há pouco do centro espírita, porque isso que o Gilberto falou é muito interessante, quando o Gilberto diz assim, olha, eu não sei o que era, mas eu via um monte de coisa quando eu estava alcoolizado, agora está comentando essa proximidade com Deus, quer dizer, a casa espírita, que tem o domínio do tratamento do plano espiritual, o convívio do plano espiritual, tem ferramenta para tratar o alcoólico, certo? Mesmo na questão de obsessão, quanto na campeonato, na situação com uma obsessão, vamos chamar assim, de leve, é possível procurar ajuda na casa espírita, é isso aí?
É possível, porque eu coloco isso em dois estágios. Tem um estágio, ou dois, tem um ponto em que o alcoólatra, ele é responsável, é a parte dele, ele tem que fazer. E tem um outro ponto em que o espírito desencarnado que atua junto com ele também precisa ser feito alguma coisa com ele. Com o alcoólico, ele pode fazer, ele faz por si, com outro espírito, o centro espírita trabalha com aquele que é o chamado obsessor, vamos dizer, aquele que está se locupletando, né, do vício junto com aquele que está encarnado. Então, o centro espírita, ele é muito eficaz, mas muito menos, talvez, o mais eficaz dos sistemas para afastar esse que é o desencarnado, certo? Para deixar o encarnado decide sozinho. O espírito não interfere no encarnado aí, não, porque a decisão é pessoal dele. Ele interfere no desencarnado. E quando isso encontra, por exemplo, uma decisão do encarnado de deixar aquele, não, eu quero deixar, então é muito feliz essa coisa. Esse encontro é um encontro muito feliz, porque parte da pessoa encarnada, eu não quero mais. Você que tem muita força para afastar o que está desencarnado, você se afasta porque ele não quer mais, certo? Ele se afasta, e aí o sucesso do tratamento é maior.
Luiz, é hereditário o alcoolismo? Não, né? Porque há casos, né, que comprovam 100% que é hereditário, outros não. Então não dá para afirmar. E o alcoolismo, né, seria uma doença tríplice, né, e uma das características, né, que é uma doença da alma em si. Então, aí já denota a individualidade. Pode haver algumas características hereditárias fisicamente, né? Uma semelhança,
mas não,
né,
é
da alma, é uma
comportamento, mas não é,
não é uma
doença que...
Então, traduzindo, um pai alcoólatra, necessariamente ele não vai estar gerando um filho alcoólatra.
Gilberto, o João Carlos pergunta assim, ó, o alcoólatra já sai disposto a se embebedar ou ele sai apenas para tomar um aperitivo?
quase nunca, né? Ele está disposto a se embebedar.
Deixa eu só falar. Normalmente, o alcoólatra nunca fala que vai beber para a esposa. Fala, vou até em cima. Eu vou até aí.
Vai buscar o jornal.
Eu vou até ali na esquina. Eu vou até aí, venho já. Volto no outro dia.
Acho que nunca ele... Quase nunca, né? Ele sai para... Ele sai para ficar bem, né? Para ficar legal mesmo, né? Beber assim para descontrair, né? Mas ele sai assim com esse pensamento e volta bêbado. Porque o problema é a primeira, né? Tomou a primeira, desencadeia uma sequência, né? Você mudou a cabeça completamente, né? E se transforma em tudo, né? E começa a beber até não tem mais parada, né? Não consegue mais parar.
O Hélio, a Jaciara, ela faz uma afirmação bastante firme, que ela diz assim, que ela odeia o álcool, que ela tem prevenção contra o álcool, contra quem bebe, né? Assim, será que eu fui alcoólatra em uma outra encarnação? É possível?
É um tema interessante, isso que ela toca, né? Porque nós temos informação, inclusive, que não só que no álcool os desencarnados, eles têm bastante material, né? Porque quase todo mundo bebe socialmente, um pouquinho, muito mais, encontra com facilidade quem bebe. Já em outras drogas, chamadas de ilícitas, né, não é tão comum encontrar quem usa. Então, eles têm, os encarnados têm a possibilidade de verificar na pessoa, como ele falou agora há pouco aqui, que falta uma enzima a menos no fígado, né? Então, ele tem essa propensão, uma propensão a ter uma dupla explosão do álcool no cérebro. Os encarnados, eles percebem também, nos que estão encarnados, ainda quando crianças, ainda quem tem essa propensão. Ou porque já foi alcoólatra numa outra encarnação, então ele tem essa propensão, como disse, uma doença da alma, né? E isso, essa tendência, a pessoa acaba levando de uma encarnação para outra. Ele percebe, só percebe uma deficiência qualquer orgânica que pode gerar, que eles começam já, inclusive, a separar aqueles com quem eles vão tentar estimular para poder ficar. Por isso que a gente vê que em caso de drogas ilícitas e mesmo do álcool, as pessoas tomam cada vez mais cedo, porque eles acabam procurando a criança com 8, 9, 10, 11 anos de idade, já se aproxima, já ficam ali esperando uma oportunidade para atuar em cima daquele, né, para estimular aquele espírito. Então, no caso da Jaciara, por exemplo, provavelmente, não necessariamente ela tenha sido uma coisa, mas ela pode ter convivido já
com uma situação
desse tipo no passado, e ela sabe realmente do tamanho do problema que isso é para quem vive. Porque para quem está fora é até engraçado, né? Se trançando umas pernas e tal, ali é engraçadinho e tal, o cara fala umas coisas interessantes. Mas quando ele entra dentro de casa, aí que convive, que vai encontrar a pessoa ali dentro, vê a pessoa urinando na cama, urinando na geladeira, urinando nas paredes, certo? Quando ele começa a conviver, vendo-se dentro da casa dele, a coisa é trágica, vou dizer assim, que não é que é difícil, é trágica, é uma tragédia dentro de um lar que tem uma contra.
Ô Luiz, qual a diferença física, a questão de postura, etc., de uma pessoa que ingere álcool e uma pessoa que utiliza outro tipo de droga? Existe essa diferença?
A questão física, né, seria de predisposição, né, de você se adaptar para aquele objetivo, né? Agora, o álcool, ele é uma droga mais poderosa, mais devastadora, no sentido de que quando a pessoa ingere a droga, seja cocaína, crack, o efeito é imediato, ela tem uma conscientização que foi a droga que produziu, né, aquele estado. E o álcool, ele é lento, é na terceira que você vai sentir, né, o presidente da república, o papa, quem quer que seja, e dá uma certeza que é você que é essa pessoa, né? Então, por isso que fica a adaptação de ficar sem bebida é até mais difícil, né? Porque você não sabe exatamente o que transformou, né? De repente, você está no bar, está tudo bem, né? As pessoas estão te ouvindo, estão te escutando, estão te elogiando, e você chega em casa e é bronca, né? Então, você fica naquela dúvida, pô, lá no bar eu sou um cara tão bem quisto, né? E em casa, só eu entrar. Então, ele não tem uma noção. impressão que foi o álcool. Inclusive, muitas vezes, né, quando é questionar se bebeu ou não bebi, não, né? Porque, de repente, você se transformou, né? Com o passar do... E a droga não é imediata, né? Essa diferença que produz. O cara sabe que para ele ficar naquele estado, ele tem que ir lá na boca, tem que ir lá na favela, né? E o cara vai no bar só para bater um papo. E, de repente, com o passar do... das doses, ele vai se transformando naquela pessoa sábia, né? Naquela pessoa... Né? Que ao chegar em casa, né, a realidade é outra, né?
Muda completamente.
Muda completamente, né?
Eu queria fazer um comentário. Eu queria reforçar o que ele está dizendo. Ontem eu encontrei um dia desse com um amigo meu que ele tem esse problema. E ele estava bom, estava são, nesse momento que eu encontrei com ele na rua. E passou, enquanto eu, uns 10 minutos que eu conversei com ele ali, acho que um pouco mais, um pouco menos que isso aí. Passou pelo menos 4 que foi lá e cumprimentou, ele deu a mão para ele, pronto, tal, e ele, eu via claramente que essas pessoas também eram amigos dele das bebedeiras, né? Porque a pessoa também tem uma transformação física, tem, percebe com o tempo que vai ter o nariz, né, os olhos, então percebe que a pessoa vai ter umas mudanças. E eu também tenho comércio, eu também no comércio vivencio a situação, vejo como que é. Então, eu vi que tem um estímulo, as pessoas não deixam esse grupo de pessoas que favorece e que dá esse status para ele de uma pessoa engraçada, ou de uma pessoa sábia, de uma pessoa amiga, de um bom companheirão, também se aproxima, não deixam ele sozinho.
Agora, só complementando essa pergunta aí, eu não sei se era a transformação física, né? A droga deixa a pessoa mais agitada, né? Uhum. E o álcool, ao contrário, né? Deixa a pessoa mais lenta, né? Nos movimentos. Né?
Perfeito. Né? E eu posso dizer para vocês que nós acabamos de receber aqui um presente, né? Porque o Geraldo, ele nos presenteou com uma coisa aqui que eu vou dizer, emociona a gente. Ele diz assim, que ele bebeu durante 30 anos e só parou definitivamente quando ele começou a ouvir o Semeando a Boa Nova. Muito interessante. Ele vai adiante, ele diz assim, que na opinião dele, o ideal é unir os ensinamentos do AA com o apoio espiritual. Claro, com certeza, por isso que nós estamos aqui hoje recebendo o Luiz e o Geraldo, que estão fazendo essa brilhante apresentação para a gente. Um abraço para você, Geraldo. Muito bem, o Orlando diz assim, que na opinião dele, o governo deveria triplicar os impostos de cigarros e bebidas e reverter o lucro para os asilos, para os hospitais, para as crianças deficientes, né? E olha, eu vou dizer assim, eu não sei assim, se é unânime, mas nós acho que concordamos com ele totalmente, né? Nós estamos chegando aqui nos instantes já finais do Semana da Boa Nova de hoje, e eu queria deixar aqui uma pergunta final para que o Gilberto ou o Luiz respondessem rapidamente para o nosso ouvinte, e muito rápido mesmo, se orar ajuda. Ajuda a fazer oração, prece, ajuda?
Sim.
Ajuda.
Que a oração é um pedido, né? Toda vez que você pede alguma coisa coerente, você é atendido, né? E quer mais coerência de quem está bebendo, causando problema, causando, né? E pedir, né? Sinceramente, não vai ser atendido. Claro que vai, né?
Olha, quero agradecer muito a presença do Luiz, do Gilberto. Muito obrigado por você estar conosco. Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa noite.